Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá, amigos do Café com Velocidade e também da Rádio F1 Mania. A gente começa agora mais uma edição do podcast, recheado de novidades para vocês acompanharem. Bom, eu sou a Bárbara e agora vou chamar o Thiago para a gente comentar rapidamente o que teremos nessa edição.
Olá, Bárbara. Olá a todos. Foi um fim de semana até relativamente tranquilo, não foram tantas as categorias como vamos ter no próximo fim de semana. No fim do podcast a gente vai passar o calendário geral. E nessa edição, edição 68, vamos ter a Fórmula 1 e a nova dobradinha da equipe Brown.
A GP2 e o domínio de Grosjean.
A Porsche GT3 Cup e o campeão Paludo novamente na frente.
A NASCAR com mais uma vitória do vovô Mark Martin.
O IRC, o Rally Intercontinental, com a vitória do inglês Chris Meek.
A F3 Itália abrindo a temporada 2009.
A TC2000, que é aqui na Argentina, que... o domínio da equipe Petrobras.
A Fórmula BMW Europeia, que teve vitória brasileira do Luiz Felipe Nars.
A Superbike, com a pane seca do Ben Spies, a poucos metros da bandeirada.
E a Le Mans, com o acidente do Bruno Senna.
Pois é, Bárbara, vamos começar pela Fórmula 1, que a gente sabe que é o carro-chefe aí, que a galera mais gosta. Grande prêmio da Espanha. A promessa do novo pacote, que a gente iria ver a nova Fórmula 1, que... as forças poderiam mudar e tudo. Resultado da prova, duas Browns na frente, seguido de duas Red Bulls. Ou seja, resultado o mesmo que a gente estava vendo até então. Vamos começar falando do treino classificatório, antes da gente entrar na corrida. Button conquistou a pole. E o que, que você tem a falar sobre a qualificação em si?
Eu acho que o treino foi assim, uma surpresa. O pessoal ficou super ligado nos momentos finais. A Red Bull comemorando já a pole antecipada do Vettel. E de repente, assim, do nada, surge um Button e consegue diminuir ainda mais o tempo. E faz a pole de novo. E aí mostra o pai dele nos boxes, comemorando, né? Fazendo aquela festa. Mas eu acho que ficou aí uma decepção muito grande, né? Do Barrichello, porque no resultado geral do treino, ele foi o único a andar abaixo 1,20, né, 1,19 alto, e no fim das contas não conseguiu a pole, porque o que conta é a terceira sessão mesmo. E entre os primeiros colocados, assim, o único não é nenhum destaque, mas é só um adendo que teve uma Ferrari, né, porque fazia tempo que a gente não via. E aliás, foi a bruxa solta no treino, grandes equipes ficando no Q1, depois gente que era praticamente impossível no Q2, então foi bem emocionante, eu diria até. Foi divertido de acompanhar dessa vez.
Não, realmente, a Ferrari melhorou, isso não tem dúvida nenhuma, é inquestionável. Ficou devendo um pouquinho na organização, né? Mas isso já é parte da corrida, a gente deixa pra falar daqui a pouco, pra meter o pau neles. Outra coisa interessante foi a Toyota, que andou mal a sexta-feira inteira, todo mundo estava desacreditado e conseguiu passar os dois carros, tanto o Glock quanto o Trulli, passado para o Q1. Que a gente pode falar, e o Nelsinho? Que é o Nelsinho? Tá bom, vai, passou para o Q2, vamos ficar felizes. Já foi um grande feito para ele. O que tem que falar mesmo, a qualificação se resume na Ferrari, deixando novamente o Kimi Raikkonen no... novamente não, né? Deixando o Raikkonen no Q1 e novamente deixando o piloto... nessa situação, eles erraram com o Massa na Malásia, o mesmo erro. A Ferrari não pode cometer uns erros desses, é incrível. O tanto de dinheiro que se gasta lá. E pronto, tiraram o Kimi da briga pelos pontos. Tá certo que ele quebrou depois, teve problemas mecânicos. Mas se ele não tivesse problemas mecânicos, ia tirar pontos preciosos da Ferrari. E a gente sabe que ponto para a equipe é dinheiro no fim do ano. Eu acho que eles não podem ficar brincando assim de ser uma equipe como estão brincando.
E outro detalhe também muito estranho foi o Kovalainen saindo no Q1 também. Tudo bem que ele a gente já tá meio acostumado, ele tá super mal há um tempinho, tá lá com o pescoço quase riscado, mas o Hamilton saiu no Q2 e largou só em 14º, então alguma coisa por ali não tava bem.
É, o pessoal da McLaren chegou a declarar que eles realmente não esperavam um bom resultado na Espanha, que o carro não iria se adaptar. Sei lá, como eles deram a desculpa antecipada, antes mesmo da merda acontecer, talvez a gente possa dar um pouco de credibilidade. Vamos esperar aí Mônaco, pra ver, mas se em Mônaco andarem novamente ruim como andaram na Espanha, e realmente não é mais questão de pista, porque é uma pista completamente diferente, as características. É, a gente sabe que Mônaco, já até falando um pouquinho, se bem que o aquecimento vai ser semana que vem, a gente sabe que o Felipe não tinha grandes corridas lá, mas o ano passado ele fez uma grande corrida. A gente sabe que o Rubinho tem grandes corridas lá, quem sabe a tal da centésima vitória, até pro Galvão parar de falar, né? Não saia logo.
Ah, alguém vence, pelo amor de Deus.
Até o Nelsinho, né?
Ai, que seja o Nelsinho, que batam assim, sabe? Que seja um acidente parecido quando o Panis ganhou, fica 6 carros na pista, o Nelsinho ganha e tá lindo.
Eu acho que tem que bater os 19.
Que maldade.
Bem, vamos entrar na corrida então, já deixando o treino pra trás. É, na largada, o Rubinho, ótima largada, pulou na frente. E aí teve aquele acidente múltiplo. Se você for analisar, desde o princípio, você vê que o Alonso, meio que brigando com posição com o Rosberg, faz o Rosberg fazer a primeira curva por fora. O Rosberg volta de uma vez na pista, jogando o Trulli pra Brita. O Trulli sai pra Brita e volta de uma vez. O Burt falou que achou que o carro chicoteou, talvez não, talvez o Trulli tenha voltado mesmo por querer. E aí uma Toro Rosso tenta escapar do acidente, joga o carro pro lado, acaba acertando a outra Toro Rosso. E o Trulli acertou a Força Índia do Sutil que estava passando. Então foi um acidente múltiplo. E que o Nelson Piquet foi acertado. Não sei se isso chegou a prejudicar o carro dele. Foi desempenho fraco na corrida mesmo. O Lewis Hamilton teve também muito talento e muita sorte para escapar do acidente, porque ele estava bem no meio ali. E você tem alguma coisa a falar sobre esse começo?
Olha, tem gente já assistindo a NASCAR que comentou que foi um mini Big One.
Foi realmente, faltou um pouquinho mais de carro pra ser um Big One completo, mas foi quase.
Não, mas eu não esperava também, agora no pelotão da frente, que o Barrichello fosse atacado daquela forma, tipo, sai daí que eu tô chegando. Pensei que eles tinham assim uma política de bons irmãos, sabe, aquela história, mas pelo visto não tem nada disso.
É, realmente, e contando sobre o resto da prova... O safety car ficou na pista algum tempo, o que acabou atrapalhando de certa forma a estratégia de 3 pitstops, porque a estratégia de pitstop, depois de fazer a conta, ela era mais válida contando todas as voltas, e aí você fica 4 voltas sobre bandeira amarela. São 4 voltas que você tem a menos para abrir para os seus adversários, que são praticamente aí 3 segundos que se abririam nessas 4 voltas, você estando com o carro mais lento, seus concorrentes todos com o carro mais pesado. Mas a Brawl resolveu continuar na estratégia, e a gente sabe o que aconteceu. Na hora dos pitstops, eles perceberam que se o Jason Button continuasse na estratégia de 3 pitstops, ele voltaria exatamente atrás do Nico Rosberg, e talvez ele não conseguisse passar o Rosberg, porque o Button ia estar pesado, o Rosberg ia estar mais leve, e isso poderia talvez prejudicar a segunda posição e a dobradinha da equipe. Resolveram mudar a estratégia. Você sabe que, ainda mais eu, fã do Schumacher, como eu sou, eu abomino aquela história de tão sacaneando o brasileiro, porque gosto de ver o brasileiro ruim, como se alguma equipe fosse pagar um salário. Tá certo que o salário da Brawl não é altíssimo, mas é um salário, eu gostaria de receber o salário que o Rubinho já tá recebendo, ficaria bem feliz. Mas eu acho que, por não terem avisado o Rubinho da mudança da estratégia do Button antes, para ele ter tempo de decidir se ele continuava ou não na estratégia, um tipo de sacanagem, talvez não proposital, talvez não teve tempo, talvez porque o Ross Brawn estava querendo se garantir, porque vai que a estratégia de 2 pitstops do Button não desse certo, fosse uma estratégia ruim no decorrer da prova, devido a um safety car ou alguma coisa, ele teria o Rubinho com a T3 para de qualquer forma garantir uma vitória. Mas eu acho que o Rubinho merecia saber uma volta antes que o Jason tinha mudado, e não depois de já ter feito o pit stop.
Não, eu concordo com o seu raciocínio em relação ao Ross Brawn. É, se eu fosse chefe de equipe, eu ia pensar a mesma coisa. O que, que é melhor? Eu deixar um piloto ganhar e o outro lá em sétimo? Ou trocar a estratégia, inverter os pilotos e eu ganho 18 pontos numa corrida? Eu ficaria com os 18 pontos, lógico. E a gente já viu muitos pilotos fazendo papel de segundo piloto e ninguém nunca encanou ou comentou nada disso. É, acho que é porque é brasileiro só, por esse fato que aumentam as coisas, porque Kovalainen, desde que entrou na McLaren, é segundo piloto do Hamilton, querendo ou não, Piquet é segundo piloto do Alonso, e ninguém fala nada e tá por isso mesmo. Então acho que é mais pegar no pé mesmo. Foi a mesma coisa que você falou, se eu ganhasse aquele salário, olha, eu não ia estar nem aí para o que falassem. Eu só acho que o que estraga no caso dele é depois falar, eu não vou deixar que isso aconteça, aqui não tem essa história de primeiro e segundo. Então acho que isso acaba manchando a imagem dele, não é legal, né, ele falar essas coisas. Ele tem que falar em nome da equipe, em nome da estratégia, não que ele foi prejudicado, que aí ele só cria inimizade e acontece a mesma coisa que aconteceu na Ferrari.
Ah, e sobre essa história de primeiro e segundo piloto, teve até uma briga lá no café com a F1 uns dois anos atrás, quando eu declarei que a McLaren precisava logo escolher entre o Hamilton ou o Alonso quem seria o primeiro piloto, senão eles correriam o risco de perder. E aí recebi uma crítica lá do cara, que a gente até discutiu alguns posts lá, algumas respostas, porque ele achava um absurdo isso, e deu no que deu, né? A McLaren perdeu o título para a Ferrari do Kimi Raikkonen. E eu acho que já está na hora já do Brawl pensar, sabe? É uma equipe que a gente sabe que tá tendo o dinheirinho da Honda esse ano, mas que pro ano que vem seca qualquer coisa vindo da Honda. Precisa-se de dinheiro de construtores, né? Que um título de construtor dá, precisa do título para ganhar bom patrocínio. O Button já deu mostras aí, 4 vitórias, o Rubinho não tem nenhuma vitória. O Rubinho conseguiu o segundo pódio agora. Então, sabe, eu, se fosse o Ross Brawn, já elegeria o Button como primeiro piloto. E é engraçado que todo mundo que está criticando isso foi todo mundo que ficou feliz com a Ferrari colocar o Kimi Raikkonen como segundo piloto do Massa ano passado, no finalzinho do campeonato, para o Massa tentar chegar ao título. Então, quando é brasileiro, sim, é o companheiro, pode fazer o papel de segundo piloto, tal, tem que fazer, tá certo. E aí, quando é o brasileiro que está na posição de segundo piloto, todo mundo fica revoltado, fica nervoso. E é isso, eu acho que se eu sou o Ross Brawn, Barrichello viraria segundo piloto. Aí tem aquela história, mas o Button copiou os acertos do Barrichello. E não foi essa a justificativa da contratação do Barrichello? Não iam levar o Bruno Senna, porque o Bruno Senna era inexperiente. E iam levar o Barrichello para acertar carro? Ele foi contratado para isso mesmo, para acertar carro. Não para vencer, já tem o Button.
Até porque ele não tinha nem emprego, então ele tem que agradecer que se ele fizer uma aposentadoria, pelo menos vai fazer uma coisa melhorzinha esse ano, sabe? Vai poder dar tchau, porque o Button tava garantido, de qualquer forma, se a equipe voltasse. Agora, o Barrichello não, né? Então, acho que era melhor ele baixar a bola um pouquinho, ficar um pouco na dele, parar de reclamar, né? Mas não adianta. Conhecendo o Barrichello, na próxima corrida a gente já pode esperar novas declarações, assim, fantásticas.
E se tivesse, que a gente não tem os troféus aqui no Café com Velocidade, não tem os prêmios, mas se a gente tivesse um prêmio surpresa da corrida, ele iria pro Mark Webber. Da onde que ele surgiu para ser o terceiro colocado? Eu acho assim que tava todo mundo naquela preocupação, naquela revolta, né? Nossa, como a Brawl muda assim a estratégia do Button e não muda do Barrichello. Ou como a Ferrari não coloca combustível suficiente no carro do Massa, que a gente vai discutir daqui a pouco. E aí tá todo mundo prestando atenção nisso, de repente surge o Webber na terceira posição. Ninguém sabe de onde ele veio, se ele passou por um portal mágico, o que aconteceu. Sei que Red Bull, terceiro e quarto lugar, mostrando que a dupla tá bem afinada, tá todo mundo achando que o Vettel ia dar um banho. Tá certo que o Vettel tá na frente na classificação, mas o Webber tá fazendo um excelente campeonato e é uma dupla fortíssima aí, que tem muito ainda pra mostrar. E eu não duvido aí de mais vitórias da Red Bull esse ano, hein?
Não, eu também não duvido nem um pouco. E o Webber, assim, não que ele não tenha dirigido bem, ele dirigiu muito bem. Mas se o Vettel não tivesse ficado tanto tempo atrás do Massa, até conseguir passar, né, porque tava difícil, ele acho que teria beliscado, assim, um pódio. Não sei se o Webber subiria.
Eu concordo contigo. E agora só uma novidade do podcast, como nós estamos já até anunciamos aí para vocês inseridos na Rádio F1 Mania, então eu já recomendo a todos que não conhecem ainda, que não escutaram o último podcast que a gente falou, é só entrar lá www.f1mania.net, tem um link na direita para você ouvir. E como a gente está também participando lá no F1 Mania, eles estão inserindo o podcast, a gente está dividindo a partir de hoje em blocos de mais ou menos 15 minutos, então estamos terminando agora o primeiro bloco e voltamos já no segundo para comentar o resto da corrida de Fórmula 1 da Espanha, falando sobre a Ferrari, basicamente sobre o problema do combustível, sobre os problemas com Kimi Raikkonen, dando o resultado final e a classificação. Então não deixe aí de escutar também o segundo bloco.